Amém. Deus abençoe. Eu todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. A cantina está avisando que hoje tem churrasco. O que mais, Lucila? Parece que é churrasco. É churrasco, feijão tropeiro, mandioca, salada, açaí. O açaí da Lucilda está em primeiro lugar no Itatiaia. Amém. Então, mais uma vez, Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Será que ainda tem alguma coisa para falar ainda? Tem? É mesmo. Né? Deus disse, né, que quem cresce do seu interior fluiria, né? Então, só se não acreditar, se acreditar, aí vira bicho. Se acreditar, não para, mas não para mesmo. Né, Rebeca? Se acreditar, não para nem um pouquinho. Amém? Aí você às vezes pergunta assim, nossa, mas será que eu não creio? Né? Será que eu não creio? Não sei. Você que sabe. O certo é que ele disse que se cresce, né, do seu interior fluiria rio de água viva. Tem vários tipos de cisterna. Tem cisterna que já deu água e não dá mais água. Tem cisterna que dá pouca água, tem cisterna que a água chega na boca. Né? Tem cisterna que a água está parada. Então a tendência daquela fonte é secar. É a mesma coisa da árvore, da videira. Videira, ela, se você podar, se não podar, ela não, né? A uva, a parreira, quem conhece parreira aí? É, Luiz? E se não fizer a poda, tem que limpar, tem que podar realmente. É. Luiz está dizendo, não fica nada, tem que podar mesmo, né? Então tem que, essas coisas, é um processo na vida da gente. Vamos abrir para nós então a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que tiverdes sobre a terra. Vamos ler de novo. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Mais uma vez? Mais? Para entender? Então, estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir de todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. A terra... O povo saiu lá do Egito e entrou, passou do Jordão, né, e a terra da além do Jordão. E Deus falou, olha Abraão, para a direita, para a esquerda, olha para cá, olha para frente. Toda essa terra eu te dou. Amém? Para você possuir. Agora aqui, está dizendo assim, estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor. Então, a terra que Deus nos deu é essa aqui. A terra que Deus nos deu é essa aqui. Só nós ainda não definimos assim, para a possuir, diz. Para a possuir. Você tem que fazer isso, isso e isso, na terra que Deus te deu, para posteriormente possuir. Deu para entender? Quem não entendeu? Tem vergonha não, pode falar. Então vamos de novo. Todo mundo entendeu? Quem entendeu? Levanta a mão. Ninguém levantou. Quem não entendeu? Levanta a mão. Quem não entendeu? Pronto. Isso. Então vamos de novo. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor. Então, Gilmar, a Mauri, Deus chamou Abraão e falou para Abraão, olha, eu vou te dar essa terra, é sua. Olha para frente, ele olhou, aonde os seus olhos dá? Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha, toda essa terra eu te darei, a você e a sua descendência, ao seu descendente, a tua descendência no singular. A terra. Então, de quem é a terra? Foi dada. Mas aí Deus disse assim, agora, o que que você vai ter que fazer sobre esta terra? Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor. Como que ele deveria possuir a nação, o povo de Deus, deveria, como o povo de Deus deve proceder na terra que Deus nos deu, para posteriormente, quer dizer, para possuirdes todos os dias. Então, a terra é nossa. A terra é nossa. Então nós vamos passando, e aonde nós vamos chegando, se eu chego num determinado lugar, onde existe incrédulos, onde existe espírita, onde existe briga, onde existe confusão, eu chego, e o que, que eu devo fazer? Hã? Aplicar o que eu devo aplicar, porque naquele lugar, porque ali é a terra que Deus me deu. Amém? Então, se eu chegar, se eu mudar lá para o norte, não sei aonde, eu vou chegar lá do mesmo jeito que eu fiz aqui, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Vou aplicar lá os estatutos, os juízos, tudo que Deus me ensinou, os princípios. Eu não vou chegar lá e ensinar uma coisa diferente do que eu ensino aqui para vocês. Não vou chegar lá e fazer diferente. Eu tenho certeza que eu chegar lá, não demorar pouco tempo, eu tenho uma cooperativa lá melhor do que essa daqui. Hã? Melhor que essa.
Não, mas é capaz. Né? O senhor já vai trazer a experiência que o senhor teve. O senhor leva para lá e faz.
Alguma coisa até melhor. Né? Se chegar lá em Caldas Novas, como nós temos ido em Caldas Novas, como nós estamos chegando lá de Pires do Rio, como nós fomos lá no Tocantins, onde os meus pés pisarem, de quem é a terra? De quem é a terra? Minha. Eu ainda não a possuo. Eu não tenho a posse dela. Eu não tenho o documento dela. Porque ela está invadida, né? Ela está invadida. Porque Deus vai tirar os invasores. E vai ficar somente os filhos de Deus. A terra, ela é prometida à igreja, ao povo de Deus. Somente aos filhos de Deus. Os herdeiros de Deus. Aquele que ouviu a Deus e colocou isso em prática. Amém? Então, quando eu ouvi a palavra, eu estava no quartel. Quando eu ouvi pela primeira vez, o que, que eu fiz? Apliquei lá o meu conhecimento, ensinei os estatutos, ensinei os juízos, falei da minha fé, etc. Pronto. Ali, aonde você chega, a luz chega, as trevas saem de perto. Por quê? Chegou o dono da terra. Chegou o Senhor da terra. Do lugar, aqui é meu lugar. Você ficou aqui até eu chegar. Depois que eu boto o meu pé, chegou o reino de Deus, saiu. Quando Jesus pisou, aonde Jesus pisou? Aonde Jesus estava? Os bichos saíram tudo embora. Hoje mesmo o Vitor teve uma visão assim. A gente entrava no lugar onde entrava, os demônios saíam. Amém? Amém? Por isso que eu falei, se você crê, do seu interior fluirá rio de água viva. Se você não acreditar, como que você vai possuir a terra? Como que você vai ter autoridade sobre a terra se você não acreditar? Amém? Porque nós nos tornamos filhos de Deus através dessa fé. Amém? Sai, Satanás, porque essa é a terra que o Senhor me deu. Amém? Nós ainda não, assim como Jesus, que pisou a terra, tal, etc., os discípulos, Senhor, é agora que o Senhor vai, é agora que o Senhor vai, vai entregar o reino a Israel, é agora que o Senhor vai fazer isso? Não cabe a você saber a hora, não, não preocupe com a hora não, que a hora vai chegar. Amém? O importante é a vida que eu vou levar na terra que Deus me deu. Essa é a terra que o Senhor me deu. É. É. Luiz hoje está. Ele fala, Luiz está dizendo aqui, né, que por mais que eu não tenha posse, não tenha documento da terra, eu procedo como Senhor da terra. Evito. Deus vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Deus vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Estão destruindo uma coisa que não pertence a eles, que pertence a nós. Amém? E até agora, valeu? Valeu? Mesmo? Então, os herdeiros de Deus, o povo de Deus, é esse povo, peregrino. Ele não tem lugar na terra. Se ele for para a China, ele vai chegar lá. É a terra que Deus deu para ele. Se ele for lá para nós, lá, um dia nós tivemos lá na Bélgica, lá no Rouen, aí a gente chega e assume. A gente chega e assume. Literalmente. Amém? Com autoridade, você chega e fala, não, a palavra é essa, tem que ser desse jeito. Este é o estatuto, estes são os juízos. É assim que tem que proceder os herdeiros de Deus. É assim que tem que proceder o...
Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde.
Repete.
Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde.
3.
E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar.
Então, eu chego. Se chegar lá, pode ser Macumba, eu vou chegar e vou... Eu vou destruir, eu vou eliminar aquilo. Ah, tem estátua, tem isso, tem aquilo, tá, olha, isso aqui não resolve nada, pode quebrar. Amém? Tem algum amuleto, alguma coisa assim, ó, não pode pegar, porque então, não. Nós temos autoridade para chegar e tirar fora. Amém? Não é desse jeito, não. O estatuto é esse. A maneira é essa de crer. Então você vai chegando e passando a régua. Amém? E assume, limpa o lugar. Pronto. Derruba, não é esse derrubar aqui, dá a impressão que nós chegamos lá e vamos metendo o pau, né? Vamos dizer assim, quebrando as coisas. Não, você vai derrubar, limpar, eliminar aquilo no bom sentido, claro. Você vai derrubar a autoridade que o inimigo tem sobre aquelas pessoas, aquele povo, aquela nação ali, está sob o poder dele por causa daquilo. Amém? E lá, naquele lugar onde você chegar, você chega na casa e fala assim, chega na cidade e fala assim, aonde? Eu sempre digo para o pessoal lá em Fortaleza, o dia que vocês quiser falar assim, aonde é que nós vamos amarrar a nossa égua aqui? Aonde é que nós vamos ficar aqui? Eu tenho certeza que Deus vai arrumar um lugar. Lembra que nós falamos? Que tudo que você precisar, tudo que você pode perguntar para Deus, deve consultar a Deus. Nós não estamos aqui nesse lugar por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos. Amém? Existem muitas coisas já na minha vida que eu vejo que não é coincidência. Não é coincidência. Tem um lugar, e o lugar é o lugar que Deus quiser. Vai ser aquele lugar. Andar, gente, pelo Espírito. Senhor, e agora? Aonde vai ser? O que que eu vou fazer? É andar pelo Espírito. Aí você pensa, você fica esperando a resposta? Não vai ter resposta, não. Quem que vai dirigir você? O Espírito. É pelo Espírito. Ah, mas tem que ter, não me deu a direção, não me deu o lugar, não me deu nada. Vai, como Abraão foi. Sem saber para onde ia. Vai, porque eu vou ser com você, você pode ir. Tá bem, então falou, tchau. Aí você, qual ônibus que eu pego? Entra no ônibus, porque aquele que ônibus que você entrou é o ônibus. Amém? Ah, mas não é ônibus, é avião? Chega lá e para onde você quer passar? Qualquer lugar. Arruma um aí, eu tiver vaga, eu estou nela. Pronto. Vai ser aquele lugar. Andar pela fé, andar pelo Espírito, ser guiado por Deus, é uma aventura. Realmente é uma aventura. Aí quando você chega lá, você vai entender que é aquele lugar. É aquela coisa. Né? Quando nós chegamos aqui, nessa região aqui, não tinha nada aqui que pudesse, pelo menos, animar qualquer cidadão a vir para cá. Não tinha. Pense num lugar ruim, triste, abandonado. Esse Itatiaia aqui cresceu por causa de nós. Esse Itatiaia, essa região aqui, ela revolucionou por causa da nossa presença aqui. Pode ter certeza. Amém? Deus falou, olha, o Espírito está sobre você. Olha para cima para ver se você vê ele aí. Ele está sobre você. Olha para cima para ver se você vê ele. Não está vendo, não? O Espírito eu pus sobre a sua cabeça. Está sobre você. O Espírito que está sobre você. Olha para ver se você vê ele. Está vendo, Lu? Mas ele está. A palavra que eu pus na boca está na sua boca. Ou não está? Sabe por que que não está? Porque você não fala. Fala. Abre a tua boca. E eu tá encherei. Eu vou encher. Abre a tua boca. Como que o rio pode fluir? Se você não falar. Amém? E o outro dia nós falamos, mesmo que saia no começo, a água vai limpando, na medida que ela vai saindo, ela vai limpando. Então, tinha coisas que Deus falou, olha, vocês vão fazer desse jeito. E eu não quero que faça desse jeito. Ele disse o que era para fazer e o que não era para fazer. Não vê ali? No versículo 6? Versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Tudo isso é uma questão de fé. Tudo isso é uma questão de fé. Eu sempre tenho falado aqui o seguinte, conversado com alguns a respeito disso. Nós poderíamos melhorar muito a nossa vida espiritual, muito a nossa vida espiritual, se nós insistíssemos um pouco em obedecer a Deus. Né? Por exemplo, se nós tivéssemos o cuidado de zelar, porque a gente chega aqui 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas, às vezes não tem ninguém, só está o salão, a gente acende uma luzinha ali e ajoelha aqui. Mas é muito bom, você sente a presença de Deus rápido demais. É muito bom. Se nós entendêssemos e quiséssemos, pela fé, fazer com que o lugar fosse santo. Lembra quando Jesus disse assim, lá, porque era ele que estava lá. Quando ele fala para Moisés, ó, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ali virei a ti. Nós poderíamos ter um lugar onde, ao entrar, ao pisar, você já sentisse a presença de Deus. Onde o inimigo talvez não conseguisse ficar. Então é a igreja que tem que santificar o lugar. É a igreja, é a presença da igreja. A roupa que você veste, o jeito que você veste. Porque isso é buscar a Deus. Isso é que é. Sabe por que eu digo isso? Porque lá, no Espiritismo, sei lá, por lá, nas macumbas, nas coisas, desenha-se um ponto no chão, coloca-se umas ofertas ali, uns negócios, para facilitar a vinda do Espírito. Canta-se alguma coisa especial para o Espírito vir. Quando a gente ora, que faz o louvor, por acaso nós não estamos invocando a presença de Deus? Nós não estamos chamando a presença de Deus? já disse em algumas vezes atrás, que até o jeito de sentar. Até o jeito de sentar. Então, se a igreja se esforçasse, né, acreditasse nisso que nós estamos falando, vamos fazer tudo para que Deus sinta bem. Vamos fazer tudo para que Deus sinta prazer, cheirar, né? Ali, ó, ali alguma coisa está acontecendo ali. Tem um povo zeloso, tem um povo querendo, tem um povo se esforçando. Amém? Terminou, sai quietinho, cada um já encarrega às vezes e já sai quietinho. Vamos conversar lá fora, né? Vamos vender os produtos lá fora, as coisas, e sair quietinho, esvaziar o salão. E a hora que entrar, aí, aí lá na Igreja Católica, no começo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a primeira denominação que existiu. Na Igreja Católica, quando a mulher entrava, primeiro que ela não ia mal vestida. A mulher não ia mal vestida. Não precisava falar nada, ela não ia mal vestida. Ela entrava, tirava um véu da bolsa, não sei de onde ali, tirava o véu, entrava. Ao atravessar de um lugar para o outro, porque tinha o corpo da igreja e tinha o altar e tinha uma parte mais alta, que é como se fosse ali no templo, o santo do santo e o santíssimo. Né? Atravessar de um lado para o outro, a gente não podia atravessar simplesmente passando para cá, passando para lá. Eu não podia fazer isso. Né? Eu fui coroinha, ajudei a celebrar a missa. Então a gente ia passar para lá, aí você passava para lá, chegava aqui, você ajoelhava. Eu não vou ajoelhar aqui porque senão eu não dou como levantar. Mas você ajoelhava, aí passava para cá. Se você tinha que voltar, ajoelhava de novo, passava para lá. Tinha um zelo, tinha um cuidado. Amém? Gente, você não concorda que nós temos que fazer tudo que for possível? Vocês concordam que nós temos que fazer tudo que for possível? Deus falou: olha, se o olho estiver atrapalhando. Então, se tiver alguma coisa na sua vida, se tiver alguma coisa e você puder eliminar aquilo, porque a sua é como se fosse uma fogueira, né, que está aqui, cada um de nós, uma brasa, cada um de nós, que vai contribuir para que o fogo, para que o Espírito de Deus desça sobre nós, do jeito que nós esperamos. Que haja um avivamento, né, que haja um balançar do Espírito de Deus sobre nós aqui, que vai realmente, assim, sabe, curar, levantar, transformar e tal. Ali, quando Jesus morreu na cruz, na hora que ele morreu, foi uma coisa tão violenta, que aconteceu? Uma presença de Deus tão forte naquela região que muitos mortos ressuscitaram. Ressuscitou no mesmo corpo, ressuscitou no mesmo corpo. Mas ressuscitou. Ali ele não, houve uma coisa tremenda na hora da morte, na hora que ele morreu. A presença de Jesus no lugar transformava o lugar. Agora, essa mesma influência teria que existir através de nós, ou não? Se é o mesmo Espírito, se é o mesmo Deus, se é a mesma fé, teria. Amém? Então, buscar a Deus é isso. Isso que é a gente buscar a Deus. Até que a gente chegue à estatura do varão perfeito, é a plenitude do conhecimento de Deus, a gente chega à natureza divina, de tal maneira que você coloque a mão, ou coloque o pé, as coisas aconteçam. E ali, trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. O que significa isso? Fala, Luiz, pega aí.
Como o senhor estava explicando no começo, né? Aonde eu estou é o lugar que Deus me deu. Então, é ali naquele lugar que eu tenho que dar o melhor que eu tenho.
É.
O meu, assim, né, o fruto dos primogênitos, né? O melhor daquela situação que eu me encontro.
Zelar pelo lugar, cuidar do lugar. Na verdade, não é o lugar que vai, né, Luiz? Mas concorda que Deus, vendo aquele ato seu, quando ele viu que a mulher passou pela multidão e foi lá e tocou nele com todo amor, com todo carinho, a mulher saiu rompendo a multidão, enquanto certamente todo mundo estava naquele frutuê, a mulher que tinha um problema, eu olho, o importante não é o problema que ela tinha. Aquilo ali é para dar para nós um exemplo, não é tanto pelo poder de ter curado aquela mulher, aquilo foi uma coisa mais simples, mas foi a atitude da mulher, o jeito da mulher, de sair e chegar lá e só tocar nele, ele é especial demais. Amém? A sombra de Pedro. Então, o que que acontecia? De repente, a sombra de Pedro começou a curar. E você tivesse um problema, o que você ia fazer? Né? Conta-se que o apóstolo Paulo... É um lenço, não era esse lenço de bolso, mas era um lenço que certamente amarrava na cabeça, tem aquele, os judeus, era um lenço. E ele, o pessoal pegou o lenço de Paulo e esquartejou o lenço dele. Né? Cada um queria um pedacinho do lenço. Por quê? Porque o lenço de Paulo sarou, curou, transformou vidas e tudo. O que é isso, gente? Não é fé? Não é fé? Então, nós poderíamos melhorar, se depender de nós, fazer o máximo para que nós, a nossa contribuição para que o lugar fosse santo, para que as coisas nossas fossem santificadas pela presença de Deus. Se algum, porque às vezes não tem alguma coisa na nossa casa que contamina toda a casa. Tem coisa na nossa casa que destrói a casa. Na casa da Lucimar. Não está aí. Na casa de quem mais? Da Lázara. A camisolinha foi na sua casa, Lázara? A Lázara tinha uma camisolinha desde criança. Ela guardava aquela camisolinha. E aquela camisolinha era uma coisa que não podia ficar na casa dela. Deus revelou de alguma maneira que aquela... Nós pegamos a camisolinha e queimamos. Na casa da Dona Zefa, a Lourdes, tinha um problema no estômago, uma dor no estômago, e aí eu pensava que era de tanto ela comer unha, que ela comia muito, eu não sei se ainda come ainda, come? Como não? É, a luz comia unha, eu pensava que era aquela começão de unha dela, mas era começar a reunião, e a reunião nossa era feita nas casas, ela caçava logo um sofá para deitar, porque ela amém, Luz? Amém? Aí nós saímos de onde nós estávamos, no Jaó. Por quê? Porque tivemos lá uma visão de que ela tinha uma boneca na casa dela, uma bonequinha na casa dela. Eu não conhecia a boneca, ninguém conhecia. Mas aí a Dona Zefa até falou no dia lá, não tem boneca não. Não foi, Dona Zefa? Dona Zefa falou, não tem boneca não, porque eu não lembro dessa boneca, a Lourdes tem boneca nenhuma não. Ali a Lourdes, não mãe, parece que tem, a Lourdes era bem mocinha ainda. Ela falou, não tem, eu acho que tem essa boneca lá em casa. Eu sei onde é que ela está. Entramos no carro, Cirlei, mais uns dois foram comigo, a Luz, não sei se a Dona Zefa foi. Foi não, foi só a Luz. Aí fomos lá, a Luz foi lá em cima de um guarda-roupa lá, de um negócio lá, e trouxe a bonequinha. Um trocinho desse tamanho, feia para danar. Ela era feita daquelas bolinhas de isopor. Ela é recheada com aquelas bolinhas de lopô. Mas pensa num trem feio. E aí, oramos e botamos fogo. Cilei, eu e mais outros lá no trem que era. Botamos fogo até botou ao fogo, queimou tudo. Queimou, virou cinza. Então, voltamos para o Jaó. Você nunca mais teve esse problema, Luz? Então levanta e fala que não. Não. Nunca mais. Era muito. Na casa de não sei de quem, que o menino não dormia, que o menino vivia agitado, que o menino vivia chorando, que a criança tinha problema, tal, etc, etc. Era uma toalha que tinha o desenho de um palhacinho na toalha. Era uma toalha que tinha um desenho de um palhacinho na toalha. Queimamos a toalha com palhacinho e tudo. Queimou. A criança voltou ao normal. Então, a gente parece que vivia mais pela fé. Vivia mais pela fé. Cria. Dependia mais. Até, né? Agora, pouco tempo mesmo aqui, a Raquel reclamava de alguma coisa na casa dela, no quarto dela, especificamente no quarto dela. E uma noite nós chegamos de Pires do Rio, e aí onde eu falei para ela, foi a Carmen? Foi na Carmen, foi lá também? Foi a Carmen, eu e a Raquel fomos lá. A Raquel falou, não tem nada aqui que eu possa achar estranho. E nós orando, não lembro mais como é que foi, Carmen. Mas o certo é que, acho que a Raquel falou, a única coisa que tem aqui é esse. Era um leque? Era um leque. Né? Hã? A Carmen, filha, como é que é? Ah, aí. Mas nós fomos lá orar, e nós fomos orar especificamente porque nós acreditamos que tinha alguma coisa. Raquel, você nunca observou, não guardou nada, não tem alguma coisa. Porque eu lembro, não, que eu, vamos lá, vamos orar. Nós acreditamos que poderia existir alguma coisa. Pronto, se não houvesse, nós iríamos embora e pronto, tranquilo.
Na visão eu vi algumas coisas e vi um lequezinho. E ela também até nem falou, mas cadê ele? Aí quando eu abri o olho, que eu olhei para cima, eu vi o leque.
O leque. Pegamos o leque, trouxemos o leque. Ela parece que ficou lá, né? Veio aqui, né? Eu trouxe o leque, foi eu e quem? Estava comigo? A Carmen. Então, aí queimamos o leque aqui, ficamos esperando ele até ele queimar tudo. Tudo. Resolveu lá o problema? Você passou a deitar e dormir. Ela tinha problema na noite. Amém? Eu estava na casa da minha sogra, dormindo na casa da minha sogra. Mas era uma noite, a noite, especificamente naquela noite. Mas eu não conseguia dormir à noite. Os cachorros latiam em volta, era aquele tormento danado, e os meninos virando na cama, reclamavam e tal, não sei o quê. Não acordava, mas também não dormia. Era aquela confusão, e eu orar, e orei, orei. Alguma coisa tinha que estar errada naquela casa. Alguma coisa tinha que estar errada ali naquela casa. E eu, onde estava, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E era lá pelas 3, 4 horas da madrugada. Aí tinha uma menina que eles arrumaram lá para trabalhar lá, e a menina deitou e dormiu e deixou a porta aberta, um pouquinho aberta do quarto dela, e a luz estava acesa. Ela dormiu com a luz acesa. Parece que ela estava. Aí eu olhei, era 3 horas da madrugada, eu estava sozinho, né? Eu cheguei. Eu olhei, porque eu estava procurando alguma coisa, né? Eu olhei e vi lá em cima do criado, lá perto da cama dela, tinha um livro lá em cima daquele do criado. Aí eu falei assim, e agora? Né? Eu vou ou não vou? Vou, chego lá, se me acorda e dá um grito aqui, aí pronto, né? E aí, como é que eu faço? Vou ou não vou? Aí aquele livro não dava para mim ver o que, que era aquele livro. Aí eu falei, eu vou arriscar. Em nome de Jesus, eu vou arriscar, eu vou lá. Eu vou ver que livro é aquele. E saí de ponta de pé. Tá vendo? Só olhei para o livro. Eu fui quietinho, cheguei lá, peguei o livro. Só peguei ele e saí. Né? De ré. E fui. Aí quando eu chego lá fora, Evangelho segundo Allan Kardec. Aí eu falei, minha filha, você vai me desculpar? Você vai me desculpar, não vou perguntar nada, mas este livro você não vai ver mais não. E fui lá fora, queimei o livro. Pronto. Parece que foi botar água na fervura. Às vezes, gente, não é tanto por causa da coisa, é porque Deus quer mostrar para você que Ele está presente, que Ele tem domínio sobre tudo. Ele sabe tudo. Às vezes a gente dorme, sabe por quê? Porque você está acostumado. É porque você está acostumado. Você se acomodou. Com o meu amigo demônio. Não tem um menininho aí que conversa com o meu amigo demônio? Amém? Quer dizer, tem muitas coisas. É. Deus tem falado muito a respeito de celular, né? Deus tem falado muito a respeito de celular. Vamos. É. Vai vendo aí. O certo é que o mundo espiritual é real. É tão real quanto o natural aqui, ó. Amém? A Dani, dormindo aqui em cima, teve a visita aí de uns amigos dela. Dos amigos dela, não. Sei lá, os companheiros aí. Foi lá perturbar a Dani, dormindo aqui em cima. Aqui, então. Amém? Ó, derribareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, os seus não sei o que, etc. Ó, tudo é aquelas coisas de maçonaria, é coisas de que eu tinha até um receio, um medo grande de desfazer daquilo. Mas enquanto eu não acabei com tudo, eu não sosseguei. Eu não tive sossego. Mas eu tinha um punhado de coisas. E fui limpando aquilo. Fui limpando. Ora, pergunta para Deus. Se não tem alguma coisa. Teve uma época que entrou no comércio aí um tipo de boneca que deu um horror né? A pessoa, quando começaram a descobrir que era boneca. Aí todo mundo começou a se fazer da boneca. Você não assiste filme de terror, não? Você ninguém assiste, não? Tem que assistir, ué. Ali tirareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada. Ali trareis, né, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, tá, e etc. Nada, gente, é por acaso. Né? Quando Ana ia no templo para limpar, para zelar do templo, tal, etc., ela não foi em vão que essa mulher estava ali. E ela foi agraciada pelo fato de estar lá. O velho Simeão tomou Jesus nos braços. E se ele não estivesse lá? E se ele não estivesse lá? Amém? Então, ó, ser mais espiritual não faz mal, não. Ser mais espiritual não faz mal, não. Andar pelo Espírito, conversar com Deus, não faz mal, não. Ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão. Vós e as vossas casas, no que te abençoar, o Senhor vosso Deus. Às vezes a pessoa fala, põe a mão aqui em mim, me abençoa. Por quê? Né? Abençoa isso aqui para mim, por favor. Mas é só eu que abençoo? Não, não pode ser. Aqui está falando que é só para mim? Não é? Não é só para mim. E eu abençoo, põe a mão. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão. Vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor. Essa é a terra que o Senhor me deu. Amém? Minha é a terra e tudo que ela possui. Lembra de quando Jesus chega no templo e pega o pessoal lá fazendo coisa que ele não agradou? Então ele não zelava por aquilo? Se eu não posso trazer... se eu não posso trazer, vamos dizer assim, a vaca, eu trago um copo de leite. Se eu não posso trazer, vamos dizer assim, que eu traga pela fé, que eu faça alguma coisa. Quando você faz aquilo crendo que você está fazendo para Deus, quando você faz aquilo crendo que você está querendo servir a Deus, certamente se tiver errado, Deus vai nos corrigir. Certo? Se tiver errado, Deus vai nos corrigir. Se a vontade nossa é em agradar a Deus, se eu estou me dirigindo espiritualmente a Jesus Cristo, sabe, uma coisa que me convenceu sempre foi isso. Se eu posso invocar o Espírito de Deus, por que eu vou invocar outro Espírito? Se eu posso invocar o Espírito de Deus, o Espírito, aí eu vou invocar outro Espírito. Não, vamos invocar o Espírito de Deus. Amém? Vamos querer essa visita de Deus na nossa vida. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo, em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Então, que seja, né, quando o diabo ofereceu para mim, falou, olha, te dou um carro novo, porque você está comprando o velho, eu preferi ficar com o velho, porque o velho foi Deus que me deu. Amém? E esse, a história desse carro velho é muito interessante. O que esse carro velho aguentou, talvez o novo não aguentasse. Amém? Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui. Cada qual, tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora, não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Olha aí. E não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui. Cada qual, tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora, não entraste no descanso e na herança, quer dizer, não vai fazendo a coisa conforme, daqui, isso aqui eu vou explicar amanhã, na reunião de manhã, se Deus quiser, mas até agora, ele diz aqui, não entraste no descanso e na herança, até agora, como nós falamos no começo, até agora a terra ainda, então está na hora de descansar. Nós já podemos descansar? Não, os inimigos ainda estão. Não é hora para poder descansar. Ainda é tempo de orar, vigiar. Ainda é tempo de andar com Deus e de ter todo cuidado, porque não é hora para folgarmos. Não é hora para folgarmos. Ainda não entramos no descanso. Amém. Graças a Deus, foi Deus que deu. Orar, vigiar, os vigias, as orações, as súplicas. Senhor, acampa os teus anjos. Senhor, tem misericórdia. Não dormir, porque tem aquelas virgens nécias que dormiram e os inimigos invadiram aquele lugar. Por quê? Porque cochilou, o povo cochilou. Então, até agora, não. Lembra de eu falar esse dia para trás a respeito da palavra? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vendo aqui o quê? A letra ou a palavra? O ensinamento, a mensagem, que se você lê aqui a letra, você não vai entender isso que eu estou explicando. Até agora não entraste no descanso. E na herança, eu não acabei de falar agora mesmo, nós somos os herdeiros, que a terra é nossa, mas até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor. Amém? Ainda somos peregrinos. Ainda não temos a posse. Onde você estiver, é seu. Onde você estiver, você tem a bênção de Deus, desde que você seja de Deus, você creia que você... Então, onde você botar a sua mão vai ser, eu sou filho de Deus, pela fé, pela fé. Né? Então, amém, gente? Porque às vezes a gente relaxa, como eu acabei de falar, que quanta coisa, quantas bênçãos nós tivemos, porque nós acreditamos que tudo concorria para o bem daquele que amava a Deus. Nós acreditamos no que Deus podia fazer. tinham, né? Mostra, mostra. Eu acho que nós estamos devendo lá na sua casa, né, senhor, saber ainda aquela questão do quadro lá, né? Que ainda nós não tivemos. Hã? É. Então, é isso. O povo de Deus é um povo que anda pela fé. Um povo que é espiritual, que comunica com o mundo espiritual. Amém? E tem procurado fazer exatamente isso, porque vai nos aproximar de Deus, senão nós vamos voltar a ser meros assistidores de missa ou de culto, e não participar, né, da vida da igreja. E não participar da vida da igreja. Não participar da vida da igreja. As reuniões eram feitas nas casas, as pessoas estavam, a luz sentia dor, ia para o sofá, dormia. Então vamos colocar um sofá, uns trem aqui, para o pessoal deitar, se quiser, né? E ficar mais à vontade, tirar, não, né, sai dessa coisa, joelha aí, né? Joelha, faz alguma coisa, pede, vamos, amém, gente? Nós estamos buscando a Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso zelo, amor, compreensão, né? Amém. Alguma coisa, eu tenho certeza, às vezes nos falta, né? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Não vai chegar na sua casa e pôr fogo em tudo, não. Amém? Primeiro, tenha certeza. Amém, amém mesmo. Amém mesmo. Né? Isso não é espiritismo, não. Não é espiritismo, não. Não é mesmo. É não, irmão Celinho? Amém? Amém. Amém. Quem quer falar alguma coisa? Todo mundo? Cada hora é um. Quer? Vou dar. Neto? Também não? Adriano? Não? Quer? Não? Raquel? Rodrigo? Não? Ramiro? Não? Então, não agradou. Agradou, Cidinha? Quer falar? Muitas coisas. Assim, de gasolina não acabar, da gente viajar e gasolina não acabar, do gás não acabar. Então, é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Jacó. É. O pneu, né? Eu, mas o Toninho fura dois pneus numa batida, passou numa ponte lá, furou os dois pneus, arrebentou, entortou a roda, e só tinha um estepe. Aí nós levantamos lá e estamos trocando o pneu, no escuro, eu e o Toninho lá, na estrada lá de Pirinópolis. Aí trocando o pneu e Toninho escutando o barulho do outro, Né, meu amigo? Aí nós estávamos trocando o pneu lá, arrumando o pneu. E o Toninho, só tem um estepe. Eu sei, Toninho. É. E o outro também está vazando. Eu sei, Toninho. Vamos aqui, mas vamos trocar esse. Nós só temos um, vamos trocar ele. Ué. Trocamos o estepe. Botamos lá. Baixamos o macaco. Aí, Toninho, vamos olhar outro. Não precisa nem olhar. Você não está escutando? Então não precisa nem olhar. Ué. Entramos dentro do carro. Uns 30 quilômetros para chegar ainda em Perinópolis. Como é que foi, Toninho? Olha lá. Pega, Toninho.
Acho que estava uns 50 quilômetros lá de...
É uns 30 quilômetros. Uns
30, né?
É uns 40. Mas...
Eu sei que você estava correndo muito e eu com medo, né, do pneu, o pneu estava vazando. Aí quando nós paramos lá na borracharia, aí o borracheiro... Nós paramos lá e tal, o borracheiro foi, mas tinha parado, né, tinha parado de vazar, o pneu estava cheio, né, o pneu que estava, a roda estava amassada, né, e o pneu estava cheio ainda, não tinha esvaziado. Aí trocou, né, trocou os dois, fez o remendo.
É, aí o caboclo foi desamassar a roda,
Estava as duas amassadas.
Quando ele levantou, as duas rodas amassadas, quando ele levantou, o carro foi num posto de gasolina, quando ele levantou... Eu falei, mas como é que vocês andaram desse jeito aqui? Né? Falei, não, nós chegamos até aqui, ué. Comandou, não sei. Mas nós chegamos até aqui, não sei. Né? Eu tinha gente conversando, e eu vi que o Toninho estava incomodado, e a gente conversando, e arrumando o pau. Amém? Gasolina, andar sem gasolina, etc. Muita coisa. Montava num carro velho, danado aqui, ia para Palmas. Né? Às vezes a gente. Às vezes a Suzana não vai nem em Trindade aqui, porque está com medo do carro não chegar. A gente montava num carro velho, tinha a Brasília do Cilei, tinha uma Brasília, E ia para Palmas. Ah, eu arrumava o pau. Né? Era assim. Mas você foi nesse carro, você veio nesse carro. Fomos, voltamos, fizemos. Então, olha, se for contar. Agora, mas não vai funcionar mesmo, você não perde. Você não acredita, você não pede, você não acredita, não acredita que o Deus, nosso Deus é o mesmo Deus que começou, e você não acredita. Verás a glória de Deus se você quiser. Né? Insistir com... Amém. Quem quer falar? Ninguém? Então tá. Ninguém quer. Só Cidinho, né, Cidinho? Olha lá. Só amém? Amém. Então tá bom. Vamos curvar nossas cabeças? Você vai crer? Você vai tentar? Você vai... Pelo menos tenta. Né, filho? Pelo menos se esforça. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, ensina-nos a viver pela fé em Deus. Ensina-nos a acreditar que o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo Deus que fez todos aqueles milagres, Senhor Deus, se o Senhor está aqui, se o Senhor nos ouviu, se o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre nós, se os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, se o Espírito de Deus está sobre cada cabeça, se a palavra está na nossa boca, Jesus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é esse Deus que esteve conosco na dona Zefa, na dona Coraci, na dona Jaci. É o Deus que esteve conosco nas reuniões no Jaó, no Aeroporto Sul, em qualquer lugar onde nós estivemos, nos casamentos. Em todos os lugares, Senhor, onde nós invocamos o Senhor, o Senhor estava lá. Presente. Certamente que alguma coisa precisa ser mudada. Para que os nossos pés não vacilem, para que as nossas pegadas se tornem firmes, para que nós, Senhor Deus, creiamos na autoridade, no poder do Senhor, no poder de Deus, no poder de Deus, que tudo pode, que tudo é capaz. Deus forte, o Deus de Israel, príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Renova, Deus, a nossa fé. Mexa com os nossos sentimentos, Senhor. Mexa com os nossos sentimentos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Oh, amém. Oh, amém, amém, Jesus. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, fazer prova de mim. Agrada o Senhor quando nós vamos até Ele pedindo, clamando pela tua misericórdia. Oh, amém, 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 aleluia, aleluia. Oh, amém. Oh, amém. 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 Aleluia. Amém. Deus, Deus vivo, Deus vivo. Deus está nos ouvindo, nos vendo. Deus quer você junto com Ele, falando com Ele, crendo na presença dEle na sua vida, dentro de você, que as tuas mãos são emprestadas ao Senhor, que o tabernáculo onde nós estamos pertence a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Quando abençoaremos as nações na autoridade de Jesus, aí irão as potestades e levantaremos nossas vozes. Cantaremos louvores a quem já foi e sempre será, Senhor dos povos e das nações, a quem foi e sempre será, Senhor dos povos e das nações. Povos então verão tua glória e majestade resplandecer, e saberão que Ele é o Senhor, saberão.
Saberão.